DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Maria João Pinto, que apresenta as notícias já a seguir.
As assembleias de voto já encerraram em Moçambique após a realização das eleições gerais. Quase 11 milhões de moçambicanos foram hoje às urnas escolher um novo presidente da República, 250 deputados da Assembleia e 811 membros das assembleias provinciais. Enchentes marcaram as primeiras horas de um dia de eleições que os observadores classificam no geral como pacífico. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, o processo decorreu sem sobressaltos na maioria das mais de 17 mil mesas de voto, tirando alguns incidentes. Em vários locais registaram-se atrasos na abertura de urnas, eleitores que não constavam das listas e a falta de vários cadernos contendo os nomes dos eleitores inscritos. Um dos incidentes mais graves terá acontecido no norte da província de Tete, no distrito de Tsangano, onde, de acordo com o Centro de Integridade Pública, membros da RENAMO terão destruído o material eleitoral em três assembleias de voto na província, alegadamente por terem descoberto urnas contendo boletins de voto previamente preenchidos. Segundo o boletim do CIP, houve também confrontos entre a Polícia da República de Moçambique e a população, que resultaram na detenção de 11 pessoas. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, anunciou hoje em Luanda que o país conta com 24,3 milhões de habitantes, de acordo com os dados preliminares do recenseamento da população realizado em maio passado. Os números foram divulgados esta manhã pelo chefe de Estado no discurso sobre o Estado da Nação, no qual José Eduardo dos Santos anunciou ainda que não há condições para a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. A oposição considera que o discurso quebrou expectativas. Nos Estados Unidos, um segundo funcionário do sistema de saúde do Texas foi contaminado com ébola. No fim de semana, tinha-se já confirmado a infecção de uma enfermeira que integrou a equipa de tratamento de um paciente que morreu vítima de ébola há uma semana. Esta quarta-feira, o presidente norte-americano e líderes europeus realizaram uma videoconferência para debater os últimos dados sobre a epidemia, que já matou quase 4.500 pessoas. Aeroportos no Reino Unido, França, Canadá e Estados Unidos introduziram novas medidas para vigiar os passageiros que chegam da África Ocidental. 59 soldados nigerianos acusados de mutim e de se recusarem a combater os extremistas do Boko Haram foram ouvidos esta quarta-feira perante um tribunal militar em Abuja. Os soldados declararam-se inocentes perante a acusação de recusa em participar na tentativa de retomar várias cidades controladas pelo Boko Haram no estado de Borno e de conspiração para um mutim contra as autoridades. Na Somália, pelo menos 5 pessoas morreram esta quarta-feira num atentado suicida em Mogadíscio. O ataque com um carro armadilhado é o segundo em 3 dias na capital da Somália e ainda não foi reivindicado. No entanto, as suspeitas recaem já sobre os insurgentes islamitas da Al-Shabaab, que aumentaram os ataques no país desde que foram expulsos das principais cidades do centro e sul da Somália pelas forças da União Africana. Os Estados Unidos e os seus aliados internacionais realizaram nas últimas 48 horas os mais pesados ataques aéreos contra posições dos extremistas do Estado Islâmico na cidade síria curda de Kobane e várias centenas de jihadistas terão sido mortos, de acordo com o Pentágono. A Turquia, por sua vez, continua a rejeitar intervir no país vizinho e reafirmou hoje que apenas sírios podem atravessar a fronteira para combater na cidade de Kobane, rejeitando um apelo da França para a abertura das fronteiras. Centenas de manifestantes estão reunidos junto às instalações da polícia em Hong Kong depois da divulgação de imagens de agentes de segurança a agredir um ativista desarmado. O incidente ocorreu durante uma das piores noites de violência desde o início dos protestos pró-democracia há mais de 2 semanas. A terminar o futebol, Angola reavivou hoje as suas hipóteses de se qualificar para a Taça das Nações Africanas de 2015, batendo o Lesoto por 4-0 em encontro do Grupo C em Luanda. Já Cabo Verde, líder do Grupo F, está praticamente qualificado para o CAN, depois de vencer em casa por 1-0 frente à seleção de Moçambique. Termina aqui este noticiário. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW Jornal da Noite.
Moçambique foi hoje votos. Na capital Maputo, o clima foi de calma e civismo. No centro e no norte, registaram-se problemas na abertura de mesas. A diáspora moçambicana também foi chamada às urnas. Na Alemanha, alguns eleitores esperaram pelo final da tarde para votar. E em Angola, o presidente José Eduardo dos Santos afasta a realização de eleições autárquicas antes de 2017. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro de 2014. Em Moçambique já encerraram as assembleias de voto. Quase 11 milhões de moçambicanos foram hoje chamados às urnas para escolher o novo presidente da República, 250 deputados e mais de 800 membros das assembleias provinciais. Porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, considerou que, no geral, o processo correu bem, à exceção de alguns incidentes. Segundo o responsável, os primeiros resultados podem começar a surgir nos editais das mesas de voto a partir da 1 da manhã desta quinta-feira. O nosso enviado especial a Moçambique, António Cascais, conta-nos como correu a votação na capital Maputo.
15 de outubro de 2014. O dia começou cedo em Maputo. É que o presidente da República, ainda em exercício, Armando Emílio Gabuza, tinha anunciado que iria ser um dos primeiros entre os mais de 10 milhões de cidadãos com direito a voto a exercer o seu dever cívico. E assim aconteceu. Foi na escola secundária Josina Machel, às 7 horas da manhã, o presidente cessante apareceu acompanhado da sua esposa e ainda primeira-dama e ladeado por um importante sistema de segurança. Depois foi a vez do presidente da RENAMO votar. Afonso Jacama fez uso do seu direito cívico às 8 horas da manhã na escola secundária da Polana. Uma coisa é certa, e mais uma vez ficou clara neste dia de votação. Jacama é o homem que, de longe, mais atenções atrai por parte do público e da imprensa. A curiosidade é enorme. Não foi fácil chegar ao líder do partido da Perdiz, que muitos já apelidam de Messias, mas a DW conseguiu abordá-lo imediatamente após ter feito a cruzinha. Afonso Jacama, um dia feliz para si?
Sim. Eu estou satisfeito porque já votei, como sabe, pude exercer o meu direito do voto e acho que tudo vai correr bem. E quero apelar todos os moçambicanos para poder afluir as mesas de voto da mesma maneira que afluíam durante os comícios. Porque a prova dos 9G hoje na boca da urna para votarem.
Meia hora depois surge Filipe Nyusi, o candidato do partido que governa Moçambique desde a independência. A Frelimo vem acompanhado da mulher e, depois de votar, dirige algumas palavras à imprensa. Palavras tímidas, mas exprimindo muito otimismo.
Primeiro, me sinto orgulhoso e bastante satisfeito por ter cumprido o meu dever cívico como moçambicano, como cidadão. Votei para o futuro do meu país. Alguém perguntou se eu acreditava na minha vitória. Naturalmente que sim. Penso que viram o trabalho que nós fizemos, o trabalho que eu fiz. Foi um trabalho cuidado, um trabalho preparado durante anos. O resultado, naturalmente, vai ser a favor deste candidato que estão a ouvir e também do povo moçambicano.
A reportagem da DW fez, então, uma ronda pelas diferentes assembleias de voto espalhadas pela capital moçambicana. Fomos, por exemplo, à Escola Primária do Triunfo, onde deparámos com longas filas de espera. Muito entusiasmo, muito civismo, muito interesse por estas que são as quintas eleições gerais na história de Moçambique. Alguns cidadãos abordam o repórter da DW. Queixam-se que queriam votar, mas que não conseguiram porque alegadamente não constavam das listas. Estes casos repetem-se um pouco por todas as assembleias por onde passamos. Na escola primária Felipe Samuel Magaia somos mais uma vez abordados, desta vez por uma senhora de 30 anos de idade com duas filhas pequenas. Chama-se Ana da Conceição.
Fui para todas as salas e nenhuma delas consta meu nome. E eu estou a voltar para casa triste porque eu quero votar e não posso. Estou indignada. É um voto perdido, não é? Temos o direito de escolher e eu não posso neste momento.
Você queria mudança?
Claro, por isso que a gente está aqui.
É precisamente nesta Assembleia de Voto que marcamos encontro com a chefe da Missão Observadora da União Europeia, Judith Sargentini, uma holandesa deputada ao Parlamento Europeu, pertencente ao Partido Ecologista Os Verdes. Pedimos que nos faça um primeiro balanço do que os 170 membros da sua missão viram in loco, em Maputo e em 9 outras províncias de Moçambique.
One polling station that we observed.
Uma das mesas que observámos não abriu.
Esteve mais do que uma hora atrasada. No que se refere aos representantes dos partidos, percebemos que todos os partidos estavam presentes nas mesas de voto, mas não necessariamente em todas as mesas de voto. Mas dos nossos observadores, de curto prazo e longo prazo, todos dizem que as mesas de voto abriram a tempo e em ordem.
In time and in good ways.
Em Maputo, o dia foi marcado, apesar de tudo, por um clima de muita calma, muito civismo. Os cidadãos abstiveram-se, como manda a lei, de atos de propaganda a favor de um ou outro partido. Poucos quiseram fazer prognósticos, mas houve também os que quiseram desabafar aos microfones da DW. Os primeiros resultados preliminares surgirão ao longo do dia da manhã, quinta-feira. De Maputo para a DW África, António Cascais.
E é este o tema da nossa pergunta do dia. Por isso, hoje perguntamos como decorreu a votação em Moçambique. Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na província central de Sofala, o processo de votação começou com algumas dificuldades associadas à falta ou à troca de cadernos de inscrição e, em alguns casos, até mesmo a ausência de membros das mesas de voto. Pormenores a partir da Beira com o correspondente Arsénio Sebastião.
Na ronda efetuada pela reportagem da DW África, logo pelas primeiras horas deste dia 15, constatou-se que muitos eleitores afluíram em massa às mesas de voto logo pela manhã. Até mesmo antes da abertura oficial das assembleias de voto, centenas de cidadãos deslocaram-se às assembleias de voto, onde formaram enormes filas, aguardando a sua vez de votar neste dia que será de mudança, tal como classificou o nosso entrevistado.
Precisa de uma mudança, né? A melhoria do jovem terem trabalho e condições também do salário.
Já às 7 horas de Moçambique, o governador da província de Sofala fez a abertura oficial da votação na escola secundária do Estoril. E Devis Mbepo Simango, líder do MDM, votou às 8 horas e 5 minutos na escola primária das Palmeiras 1. Na ocasião, a DW África acolheu o depoimento de Simango.
Os eleitores moçambicanos que vão votar hoje é que vão sair a ganhar.
É este momento de alegria, é um momento de união e é um momento de consolidarmos a nossa paz. Queremos continuar a ter Moçambique mais estável, com mais investimento e atrativo a todos.
Devis Simango, atualmente edil da cidade da Beira, é candidato às presidenciais em nome do seu partido MDM. Ele já deixou claro que irá reconhecer qualquer resultado que sairá desta votação. Mas Simango pede uma coisa.
O importante é que o processo seja transparente, seja justo e que as autoridades policiais se afastem, não façam parte integrante do processo. Eles simplesmente limitam-se naturalmente a garantir a segurança como todos nós desejamos.
Refira-se que o posto de votação de Manga Mungaça funcionou com muito atraso, por alegada falta de membros de mesas de voto, enquanto no famoso bairro popular da Munhava, um cidadão escapou de ser linchado por populares por este ter sido surpreendido com 3 urnas vazias. De Sofala para DW, Arsénio Sebastião.
E na Zambésia, também no centro de Moçambique, os cidadãos mostram-se satisfeitos pela maneira como decorreu o processo de votação, como nos relata o correspondente Marcelino Moeia.
Eleitores abordados pela DW há poucos minutos para o encerramento das urnas em algumas assembleias de voto disseram que estão satisfeitos depois de exercerem o direito cívico e confiantes na vitória dos seus candidatos, por eles eleitos para governar os moçambicanos nos próximos 5 anos. O eleitor Silveiro Manuel disse que o processo decorreu sem incidentes, votou com tranquilidade e regressa a casa com sentimentos de satisfação.
Sinto-me à vontade, gostei por ter exercido o meu direito cívico, só vou para casa para esperar dos resultados.
Bilinha Luiz acrescenta que espera o anúncio dos resultados sem qualquer agressividade.
O ambiente também está bem, a minha assembleia não estava cheia.
Abacar Benjamin diz também que votou para o bem-estar do povo moçambicano.
Foi muito fácil, as perspectivas é vermos o que vai acontecer futuramente para dirigir o destino do país e para o bem da humanidade.
No entanto, as quintas eleições gerais na cidade de Quelimane decorreram sem grandes sobressaltos, apesar de fraca participação de eleitores já no período da tarde. Em toda a província de Zambézia, o processo foi assegurado por 2.476 membros de mesa de voto e 2.925 mesas de voto. De Quelimane para DW, Marcelino Moenha.
Na província do Niassa, no norte de Moçambique, houve fraca afluência de eleitores, o que pode contribuir para a prevalência de altos níveis de abstenção, como conta Ernesto Saúl a partir de Lixinga.
Ambiente calmo e ordeiro dominou a votação desta quarta-feira para as presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais no Niassa, norte de Moçambique. Nas diversas assembleias de voto da cidade de Lixinga, capital provincial, por exemplo, as filas eram compostas por uma média de 20 a 30 eleitores e outras assembleias de voto chegaram a parar de trabalhar, dado o fraco afluxo de cidadãos. Embora com algumas exceções, o pico da fraca afluência de eleitores registrou-se no início da tarde. Mesmo assim, os cidadãos são otimistas quanto ao sucesso destas eleições.
Sinto-me feliz como cidadão moçambicano por exercer o dever de votar e satisfeito por ter o feito.
Jorge Manissa, satisfeito por ter exercido o seu direito e dever cívico ao votar no candidato que para ele melhor proposta de governação apresentou. Já para o Lívio Adriano, a expectativa agora é que o candidato em quem votou vença para poder exigir o cumprimento do manifesto eleitoral apresentado.
Queremos ver a nossa província, o próprio candidato, cumprindo com aquilo que foi o seu manifesto eleitoral e no próprio desenvolvimento do país, assim como da província. Queremos ver o país sempre desenvolvendo. Então é essa a expectativa e também iremos cobrar, porque já cumprimos aquilo que é o nosso dever como cidadão. Então falta já a outra parte cumprir o seu dever.
Outro eleitor que cumpriu o seu dever cívico e que espera por mudanças na governação do país é Vicente Calande.
Cá vim porque já fui muito bem sensibilizado ao quanto às relações das campanhas eleitorais.
Votou num partido e num candidato. Qual é a sua expectativa à volta do seu futuro presidente?
Que ele honre com os compromissos dos quais ele, no manifesto dele, apresentou a quando da sua campanha eleitoral. Que ele honre com os compromissos. E eu, como cidadão, vou procurar monitorar aquilo que ele me prometeu a quando da sua campanha eleitoral.
A atenção dos intervenientes neste processo eleitoral neste momento vai para a contagem e apuramento parcial dos votos. Ernesto Saúl, DW, Lixinga.
Também a diáspora moçambicana foi chamada a votar, num total de 84.400 moçambicanos recenseados no estrangeiro. Apenas a Frelimo, o Renamo e o MDM concorrem nos dois círculos eleitorais da diáspora, nomeadamente África e Europa e resto do mundo. Ao início da tarde, na Alemanha, alguns eleitores já tinham votado, mas outros esperavam ainda pelo final do dia para exercerem o seu direito de voto depois do trabalho nos locais onde Moçambique tem representação diplomática, Berlim, Hamburgo, Estugarda e Munique. Maria João Pinto tem os pormenores.
O Círculo Eleitoral da Europa e Resto do Mundo é integrado no continente europeu por Portugal, com cerca de 1.300 cidadãos moçambicanos recenseados, e pela Alemanha, com 550 eleitores. Aran Katija, funcionário da Companhia das Águas em Munique, vive na Alemanha há 35 anos.
Eu já votei em Munique. Para mim é um dia muito mais importante mesmo, para que os moçambicanos escolham os seus dirigentes. Né?
João Augusto, a residir na Alemanha desde 1980, trabalha atualmente como controlador de robôs de soldadura.
Eu já votei no consulado honorário de Moçambique e já apareceram muita gente e outros estão pelo caminho para votar.
Mas nem todos conseguiram votar na manhã desta quarta-feira e há uma explicação para o eventual aumento do fluxo de eleitores nos locais de voto, nas embaixadas e consulados da Europa a partir do final da tarde. Quem o diz é António Chichone, candidato a deputado pelo Círculo da Europa e Resto do Mundo pela Renamo, a viver em Portugal.
Os residentes aqui na Europa têm uma maneira de viver diferente. É a vida muito corrida, muito preenchida. E o processo eleitoral calhou também num dia de semana. Muitos dos eleitores deixaram para o final da tarde. Vai haver já um fluxo maior.
A caminho de Estugarda, para exercer o seu direito de voto, Rui Sixpence Conzane também falou à DW África neste dia de eleições. Residente na Alemanha desde 1987, é candidato a deputado do Círculo Europa e Resto do Mundo pela Frelimo.
Nós votamos só para o Presidente da República e os deputados da Assembleia Ainda não votei, gostaria de ser um dos primeiros, mas creio que percorrer os 300 quilómetros para lá chegar.
Desde 2009, o número de recenseados registrou um aumento tanto em Portugal, onde passou de cerca de 800 para 1.300, como na Alemanha, onde passou de 375 para 550 recenseados. Mas os dados estão aquém do número real de residentes moçambicanos nestes países. Por isso, partidos e instituições diplomáticas consideram que é preciso sensibilizar mais a diáspora moçambicana. É o que diz António Chichone.
É preciso fazer um trabalho de base para que estes moçambicanos não efetivamente vão à embaixada simplesmente tratar o BI, o passaporte. Isto é uma questão que, de facto, no futuro carece de mais esclarecimento para os responsáveis das instituições, estou a falar a nível da Europa, que os responsáveis estão na embaixada, para que eles, de facto, participem neste processo de recenseamento, de votação.
Maria João Pinto, DW.
Em Angola, o presidente José Eduardo dos Santos dissipou esta quarta-feira todas as dúvidas em torno da realização das eleições autárquicas no país. Num discurso sobre o Estado da Nação, na Assembleia Nacional, o chefe de Estado não só afirmou que o país não dispõe de condições para a realização das eleições autárquicas, como também não deu qualquer indício de que elas venham a ser realizadas no futuro próximo. Os detalhes com o correspondente Nelson Sul de Angola.
No seu discurso à Nação, que marcou a abertura da terceira sessão do Parlamento angolano, o Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, começou por dizer que a situação política e económica no país é estável e que a democracia está em franco crescimento.
Esses esforços visam também a melhoria da convivência política, no respeito pela diversidade e preservação das liberdades, garantias e direitos dos cidadãos. A sociedade civil e os diferentes atores não estatais multiplicam as suas iniciativas. A situação económica e social do país é estável.
Dos Santos anunciou em primeira mão o resultado do Censo Geral da População, que, segundo afirmou, poderá ajudar a melhorar a execução das políticas públicas do seu governo.
Os primeiros resultados preliminares dizem-nos que o país tem 24 milhões e 300 mil habitantes. Há muito que ansiávamos por estes resultados. Temos finalmente uma boa base para estudarmos as vias que nos permitam alcançar os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento.
Relativamente ao Índice de Desenvolvimento Humano e o acesso à educação, o presidente de Angola disse que o país tem um longo caminho a percorrer e que o seu governo elaborou um plano de contingência para erradicar o analfabetismo num prazo não superior há 10 anos.
Constatamos que ainda existem milhares de crianças fora do sistema de ensino. Esta realidade levou o governo a preparar um plano de contingência com um orçamento estimado em 1 trilhão de kwanzas, prevendo a construção de cerca de 63 mil salas de aula.
O momento mais esperado no discurso sobre o Estado da Nação foi quando o chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, se debruçou sobre a concretização do poder autárquico. Neste capítulo, dos Santos foi mais do que claro ao referir-se que, por enquanto, não há condições para a institucionalização das autarquias.
Eu prefiro sempre ser realista e pragmático. Prefiro ter um calendário de tarefas que possa cumprir efetivamente. Portanto, são assuntos muito sérios para apreciar e para se clarificar o calendário de tarefas a realizar nos dois processos eleitorais. Penso que todos queremos dar passos firmes em frente para aprofundarmos o nosso processo democrático. Mas é melhor evitar a pressa para não tropeçarmos.
Analisando o discurso do chefe de Estado angolano, o analista João Micelo da Silva considerou que José Eduardo dos Santos se contradisse nas suas alegações sobre a não existência de condições para a implementação das autarquias.
Se de um lado ela afirma que há condições económicas e sociais em Angola, também acredito que haja condições técnicas e materiais para que, de facto, se realizem as eleições autárquicas e as eleições gerais. Isso para a normalização da Constituição.
Nelson Sul, de Angola, de Benguela para a DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5h30 e às 19h30, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW Espaço do Ouvinte.
Moçambique foi hoje a votos e por isso quisemos saber como decorreu a votação no país. Comigo no estúdio continua Maria João Pinto, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. E hoje são muitas, não é assim, Maria João?
É verdade, Madalena. E não vem apenas de Moçambique. Por exemplo, por telemóvel recebemos várias mensagens dos ouvintes da Guiné-Bissau muito interessados nas eleições. Saliu Sanhacandé diz: houve um problema. A Renamo e demais partidos moçambicanos devem colaborar para que as eleições sejam coroadas de êxito, aceitando os resultados. Também da Guiné-Bissau, Lafubaldé escreve: correu normal porque o povo votou, mas há lacunas. Resta esperar os anúncios dos resultados que o povo espera com muita ansiedade. Platine da Costa, de Bissau: viva o povo irmão, espero que a classe política aceite logo os resultados e lute para o desenvolvimento. Tuvanji Pano escreve-nos a partir de Maputo: a votação nas cidades de Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Chimoio, Pemba e Lixinga correu bem. Lamentar o vandalismo em Angoche e Nampula, Tsangano, Climane. A Beira é uma incógnita, diz este ouvinte. Xavier Santos Lopes, da Guiné-Bissau, acha que correu bem, como explicam os candidatos e os eleitores moçambicanos. Agora, pretendo também que os resultados sejam também bons. De Angola, escreve um ouvinte que não se identifica: destes regimes como o de Moçambique e o de Angola nunca se espera jogo limpo. Manobram tudo por causa da cultura comunista de ficar para sempre no poder e acharem que eles estão sempre certos e donos do país. China Namaba, em Bissau, pergunta no seu SMS: por que razão não se criam leis que punam os infratores ou partidos que tentam manipular os resultados eleitorais? É a questão deste ouvinte. E do Salvador, de Bissau, envia a seguinte SMS: pelo que temos acompanhado através de órgãos de comunicação social, tudo está num bom caminho, sem graves incidentes. Isso mostra que o povo quer progresso nacional. Mali, também em Bissau: acho que eleições correram bem, apesar de pequenos problemas, consideremos que é normal. Também de Bissau, escreve Ernesto de Pina: acredito que vai haver transparência naquelas eleições. Quem perde deve felicitar o vencedor. E por fim, uma SMS de Maputo, que envia o nosso ouvinte Elídio Vitorina: aqui no bairro São Damanso ocorreu no ambiente de paz, os eleitores afluíram em massa. Passamos ao Facebook, onde temos um debate muito intenso sobre estas eleições moçambicanas. Fauzia Isabel Pacífico diz: só aguardamos a reação dos candidatos após a divulgação dos resultados. Isto pode vir a dar boom. José António Coça: já temos casos de enchimento de urnas em algumas zonas do país, que a maioria não tem em conhecimento, contudo já há zonas em que a fraude se detectou e não foram responsabilizados os seus autores. Zélio dos Santos Mabunda deixa o seguinte comentário: estamos sem energia novamente em muitas regiões de Nampula, e o ouvinte pergunta como vai ser o processo da transparência no processo eleitoral. Cláudio de Augusto escreve: em quase todas as assembleias terminou o processo, mas há uma coisa que estou a estranhar: a contagem ainda não começou e há sempre corte de energia nas principais cidades, o que levanta suspeitas de que algo está a acontecer. Dias Coutinho: com tantos incidentes, tem a coragem de dizer que correu bem? O que é correr bem no seu dicionário, senhor Cuinica? Pergunta este ouvinte. Joaquim Pombal: as eleições nunca foram livres e transparentes. Partido no poder sempre optou em boicotar a seu favor. Em Tsangano, na província de Tete, foram queimadas urnas após a votação. No distrito de Barué houve confrontos sangrentos. Na cidade da Beira, alguém foi encontrado com urnas, já com votos. E Lelto Cristóce fala em falta de caráter por parte de alguns órgãos e membros do Estado. É preciso não ter vergonha e não se preocupar com os outros para dizer o que disse Cuinica. Acredito que ele não sabe que existem momentos em que temos que nos calar para não dizer barbaridades. São muitas as mensagens que temos recebido, Madalena, mas infelizmente não há tempo para ler todas.
Muito obrigada, Maria João Pinto. Obrigada aos ouvintes pela forte participação. A cobertura das eleições em Moçambique continua na emissão da manhã. Nós hoje ficamos por aqui. Tenham uma boa noite. Até amanhã.